E como é que tem sido o relacionamento do seu governo com a Câmara de Vereadores Tabirense?
Olha, tem sido o melhor possível. Quando eles querem informação, às vezes tardiamente, mas eu ofereço. E pronto, eu estou vindo, agora recebi um vereador da oposição lá no meu gabinete, me dou muito bem com todos. Uns dão umas mateladas de um canto, umas pancadas de outro, mas eu me dou muito bem com todos. São cidadãos de bens, homens de bem, meus amigos todos. Não tenho dificuldade em lutar com a Câmara, não.
E com a oposição?
É de praxe, a gente tem às vezes uma dificuldade de lutar com a oposição, mas é uma coisa muito compreensível, dentro do campo das ideias, democraticamente se articula e se chega a um consenso.
Então, se o senhor encontrasse com o Dinca agora nessa época natalina, desejaria Feliz Natal para ele e um ano novo cheio de realizações.
Para todos eles, eu não tenho nada. Agora, meu problema com esse prefeito é um problema particular, de uma ofensa familiar que ele me fez. Aí eu queria até respeito para a gente não comentar e, se for possível pular essa parte, a gente pula aí.
Certo. Ok. Obrigado. E com sua vice lá, Ginete Brito, que andou ensaiando uma insatisfação com o governo, como é que está a situação? Resolveu ou ela continua insatisfeita?
Olha, eu creio que isso talvez é mais notícia do que fato, entendeu? Isso talvez é mais notícia do que fato. Eu me dou bem com a vice-prefeita. Quando tem precisão, me representa, como foi agora para a Petrolina, foi comigo para a vinda da ministra Ideli em Gravatá, nós assinamos os nossos convênios lá, eu me dou bem. O que eu tenho na minha gestão é dificuldade financeira. E a dificuldade financeira precisa ser administrada por mim. Eu queria levar o meu grupo todo ao êxito, ao sucesso, para que a gente, assim como levamos a proposta de mudança em Tabira, acontecer. E eu não vou estar comentando assim, posições políticas dentro do meu próprio grupo. Eu não vou comentar isso, porque foi um grupo muito coeso, muito coerente, muito transparente, e a gente não vai conflitar a hora nenhuma, não. Eu não vou nem comentar esse assunto, porque não vejo até sentido. Houve realmente. Será que a vice-prefeita está dizendo que vai se lançar candidata? E daí? Eu não vi Genedir dizer isso. Se ela disse, tá bom, eu me dou bem. É uma pessoa muito equilibrada, uma pessoa muito séria nas suas decisões, muito pontuais com suas coisas. Agora, politicamente, cada um tem seu posicionamento. Eu não vejo dificuldade nenhuma entre mim e Genedir. Se houve, se ela disse, ela tem que dizer porque disse, né? A insatisfação, eu creio que houve no início, muito apertado, a gente com muita dificuldade, prometemos muitas coisas, não pudemos cumprir, porque as leis também nos atravancam, nos proíbe. A lei de responsabilidade fiscal está toda hora, o tribunal está toda hora, o Ministério Público está de olho na gente, a gente tem que conciliar a gestão justamente com esses órgãos, que é para funcionar em perfeita harmonia, mas eu não tenho, e quero desejar a Genedir e a todos os seus familiares um feliz Natal e um próspero Ano Novo. O sobrinho dela está terminando, ou já terminou medicina, se não me engano, e vai prestar serviço no hospital. Eu quero ir lá no hospital, vou ver como é que a gente encaixa e nós vamos andar por aí.
Bom, no início do ano nós vamos ter o novo salário mínimo e as prefeituras precisam cumprir o que manda a lei. Aí em cima disso vem também a questão do piso salarial do professor. O governo federal vai lá, determina, estipula e as prefeituras precisam cumprir. O senhor já tem pensado nessa questão aí para 2014, Sebastião? Além dessas continhas que o senhor frisou agora há pouco?
Eu penso nisso toda hora e não sei como é que vou fazer. Eu penso nisso toda hora. É uma coisa que tira o sono da gente. Mas a gente tem que também pressionar o governo lá em cima. Se ele fixou um teto, ele tem que dizer de onde vem esse dinheiro. E os movimentos dos prefeitos, sempre em Brasília, tem sido nesse sentido. Tem o teto? Tem. Que orçamento? De onde vem esse dinheiro? Por que o governo deu o teto se não tem o dinheiro? Então nós vamos pensar nisso, vamos sentar, vamos conversar para ver se no orçamento do ano que vem dá para contemplar. A gente tem que trabalhar dentro de uma realidade financeira que o município nos oferece. Eu com esse horror de dívida, esse piso, onde é que eu vou buscar esse dinheiro? Senhora presidente, senhor governador, senhores secretários, vamos ver de onde vem esse dinheiro. Eu vou e digo uma coisa a você. Tendo esse dinheiro, ele não fica na minha mão. Porque no início da gestão, teve um aumento de 7,94%, se não me engano, 8%, bem dizer, e uns prefeitos aí tiveram dificuldade do repasse, eu não tive. Consultei o setor financeiro, consultei os contadores da prefeitura, e digo, olha, esse dinheiro, se for de professor, vai para professor. E logo no segundo mês em diante, já começou o repasse.
Bom, geralmente nós podemos observar aqui na região do Pajeú, tem os avanços, mas ainda há carências. E entre essas carências está a questão da falta de emprego. Muitas pessoas não têm um emprego e quando o prefeito, o candidato que ele votou, ganha a eleição, a primeira coisa que o eleitor vai, até pela sua necessidade da carência, é pedir uma oportunidade de emprego na prefeitura. E a gente sabe que não dá para acomodar todo mundo na prefeitura. Eu conversando com alguns prefeitos em certa época, dizendo até que estava tomando remédio para conseguir dormir, porque não aguentava tanto pedido de emprego, tanta pressão, e não tinha como atender. Lá em Itabira, o senhor passa por esse tipo de problema?
Passo, e é natural. É natural que os colegas prefeitos, eu acompanhei os que me antecederam, quero parabenizá-los pelas colocações, a realidade é aquela, só que em Itabira teve uma particularidade a mais. Porque eu contratei de imediato pessoas para prestarem um serviço ao município que estava precisando. Por quê? Porque em janeiro eu cheguei, né? Em janeiro eu organizei a casa. Em fevereiro em diante, já tinha que ter a máquina funcionando justamente. Então, aí houve o chamamento dos concursados. Só que o chamamento do concursado, você chama o concursado para assumir, ele tem 30 dias para se organizar e tomar posse. Entendeu? E o município aparece esses 30 dias, não. Então, os serviços essenciais da saúde foram mantidos com contratos, os serviços dos programas também foram com contratos precários, e todos esses segmentos, as obras, entendeu? A saúde, a educação, nós tivemos contratado imediato. E depois, nós fomos chamando aqueles que tinham sido justamente do contrato, até porque o Ministério Público aconselhou. Eu não tenho o nome preciso aqui, mas nós passamos, eu acho que de 300 pessoas convidadas pelo concurso. Ao mesmo tempo, quase esse tanto de gente nós tínhamos na mesma vaga. Outra coisa, você fez o concurso de Itabira, vou citar um exemplo, para digitador, mas você não tinha prática de operacionalizar os programas. E tinha um lá contratado precário que tinha aquela experiência. Então, além do mais, aquela pessoa veio para fazer o treinamento, para poder se adaptar àquela área de serviço dele. E foi o que aconteceu, nós estouramos a folha. Estamos passando essas dificuldades, só que agora em dezembro, né, encerra-se todos os contratos e o Ministério Público já recomendou que a partir de janeiro tem que chamar o restante dos concursados. Eu vou apresentar a receita ao promotor e dizer, olha, eu não tenho por isso. Então, isso é uma dor de cabeça, mas isso é em todos os gestores. A gente se elege prometendo um emprego, mas não é só de emprego que o município vai viver. O município tem um leque, tem uma infinidade de segmentos que você tem que atuar em obras, tem que atuar em saúde, em educação, em programas sociais, em muitas coisas. E, além do mais, o outro agravante, Aldo, essa seca que foi a pior do século. Já somos 2-3 anos praticamente de seca. O gestor que me antecedeu, com certeza ele topou essas dificuldades e até agora nós topamos mais, porque a seca foi mais agravante. Os agricultores com essa sede, o rebanho dizimado, a economia acabou-se. A economia rural, né, que o nosso município, como os outros do Pajeú, tem as características essencialmente rurais. A economia do município de Afogado, Engazeiro, de Itabira, dessa região aqui, funciona toda com suas características rurais. E isso acabou-se no município. É outro problema. Para você ter uma ideia, o secretário de Agricultura, Beto, fez um levantamento. Nós no município temos aproximadamente, acho que não chega a 15 carro-pipas. Flores tem 30 e tantos, tem mais de 30 flores. Então nós temos essa dificuldade. E aí vem a ajuda federal que chega em boa hora, que é esse carro-pipa que nós recebemos agora, essa máquina de terraplanagem que nós recebemos e outros bens que nós recebemos do governo federal. Chegou embora. Nós temos essa dificuldade. Todos nós temos, mas em Itabira piorou devido ao problema do concurso.
Perguntado recentemente, durante uma entrevista a uma emissora de rádio de Itabira, que nota o senhor daria ao seu governo? E a informação que eu recebi é que o senhor deu nota 10. Continua dando 10?
Não, assim, eu dei nota 10 à minha consciência, na minha
gestão. Ah, a sua consciência.
A minha consciência. Ao meu governo, eu vou deixar o povo avaliar, porque o melhor índice de avaliação quem faz é a população. Porque, Aldo, eu acho que eu fiz, diz uns que eu estou obrando milagre até. Porque, assim, diante dessas dificuldades financeiras que eu lhe expliquei, nós reformamos 17 escolas que estavam no chão. Praticamente, tinha delas, que até a jiboia morava, não sei se você viu nos blogs, tinha uma jiboia dentro da escola da Jurema, mas aquilo lá era um monturo. Aquilo não era escola, não tinha mais escola. E nós tivemos que reformar essas 17 escolas. Nós reformamos... Terminamos a escola José Odano de Góes Pires com um recurso do município, porque o convênio fechou e nós tivemos a dificuldade justamente de acelerar e renovar o aditivo do convênio. Nós reformamos matador, nós reformamos açougue público, nós reformamos mercado público, quadra esportiva municipal, nós reformamos o hospital aí com o dinheiro do FEM, mas nós tínhamos que direcionar uma parte justamente para isso. A reforma do hospital, recuperação das estradas já está em mais 90%, que faziam, diga-se de passagem, tinha estrada que fazia 16 anos que tinha passado um trator. E nós fizemos, concluímos a recuperação dessas estradas, limpeza em diversos açudes, né? E reformas de diversas praças, mesmo que inibidamente, mas nós fizemos essas reformas dessas praças, recuperamos, passamos uma mão para ter mais dignidade, entendeu? E as praças, uma casa de apoio em Recife, que tem sido modelo, graças a Deus, até pela oposição, tem sido elogiada, porque a casa que tinha anteriormente não era para botar gente dentro, era outra espécie, menos gente. Então nós tivemos o cuidado de alugar uma casa com decência, entendeu? Uma casa com 11 quartos, que tem um apartamentozinho para motorista, um primeiro andarzinho para motorista, 5 banheiros, uma casa que nós cavamos um poço também, com recurso, cavamos um poço lá para não faltar água, entendeu? Casa do estudante também estamos mantendo. É muita dificuldade, mas a gente tem que ter essas ações. Então, eu acho que eu fiz o possível. E até, se for filtrar, eu fiz o impossível. Mas, mesmo assim, é muito pouco. Eu dei 10 à minha consciência, porque sei que estou fazendo o que minha consciência pede. Agora, a avaliação do governo, deixa a população avaliar. Que está avaliando, dizendo que está mal, outro diz que está bem, entendeu? Sim, e além disso, eu quero dizer que nós vamos fazendo o quê? Mais de 4 mil metros de caçamento. Também dentro de um ano. Isso é demais para quem tem essa eu acho, que foi o bastante devido a essa dificuldade financeira. Entendeu? Nós caçamos a Rua Santa Águia, nós caçamos a Rua das Missões, nós caçamos do Erruz, no Riacho do Gado, que era o eterno desafio. E eu quero dizer à senhora que disse porque a rua passou em frente a uma casa e ficou bem larga a casa porque a rua é fora de linhamento. E uma mulher, disseram a uma mulher que eu não tinha puxado o calçamento até a casa dela, porque ela tinha votado contra mim. Mas eu quero dizer a ela que não foi não, foi o projeto de engenharia que foi daquele jeito, e jamais eu faria isso. Quem disse isso, a senhora, diga que eu estou dizendo que é mentira, que agora Itabira, não quero saber quem votou em mim, quem não votou em mim, quem votou contra, agora nós temos que trabalhar por Itabira como um todo, não tem isso não. Tá certo? Mas deixa eu fazer aqui um agradecimento no seu programa.
Pois não.
Eu ontem fui homenageado. E foi uma coisa muito emocionante. Chorei muito e Cida de Soledão chorou muito também. É que a escola Manuel Marques, lá de Pelo Sinal, fez uma homenagem a mim através do poema Santa de Soledão. E foi uma coisa muito emocionante. Eram os estudantes com os banners, assim, com os versos da Santa de Soledão. E uns 20 poetinhas, tudo de 6, 7 anos atrás de mim, com as violinhas, entendeu? No desfile. Foi muito emocionante. Eu quero agradecer a Simoni, quero agradecer a toda a equipe, através da diretora lá da escola, Manuel Marques, e aos amigos Pelo Sinal e de Soledão também, que se fizeram presente na nossa homenagem. Foi muito bonito, o desfile foi muito bonito, parabéns. Mas, mais uma vez, eu quero agradecer pela grande homenagem.
Estamos de volta na segunda e última parte com o prefeito de Itabira, Sebastião Dias, no debate nesta reta final de ano, os gestores da região do Pajeú no debate fazendo a avaliação do ano de 2013. Sebastião, voltando a falar sobre a seca, tivemos as piores registradas nas últimas 6 décadas. Quais foram as ações que o seu governo fez para minimizar os problemas, os efeitos causados pela seca neste ano?
Nós tivemos uma grande ajuda do governo federal, que foi a distribuição daquele milho que ainda está acontecendo, tá certo? Nós botamos, dentro da medida possível, assistindo com carro-pipa, inclusive temos 3 pelo município, dando uma assistência, não é muito inibida, a ação na agricultura, eu agradeço a Beto, porque ele fez de tudo naquele município, revirou aquele município. Nós cavamos uns 30 poços ou mais, na nossa gestão, através do FEM, através do IPA, nós, particular também, nós cavamos algum poço. Agora, são poços que não resolvem o problema, são ações que não resolvem o problema. E para que isso acontecesse, era preciso também vir a ajuda de fora. Nós aproveitamos para aprofundarmos, limparmos, recuperarmos os açudes, alguns açudes estratégicos de algumas comunidades mais populosas, eu citaria o da Chapada, o da Inveja, que estamos limpando agora, e outros. entendeu? São ações de pequeno porte, mas que vai servir futuramente. Cavamos alguns poços em rios com a retroescavadeira e tivemos o cuidado de aproveitar essa longa estiagem e, como eu disse anteriormente, concluirmos as estradas do município, para quando o inverno chegar, a produção ter um meio melhor de evacuação do até a sede do município. Mas precisa muito mais ainda, a gente está nesse problema, é uma calamidade na zona rural toda, como um todo, e a gente estamos fazendo dentro da medida possível. Primeiro, a nossa tendência é socorrer com água. Reativamos vários poços, muitos poços particulares, nós pegamos a conta do proprietário, transferimos para a prefeitura para abastecer a comunidade, pagando pela prefeitura. Tem uma ideia, nós estamos aí com a despesa, eu acho que chegando a 50 mil só de energia de carro-pipa, para dar suporte à população rural. Porque, de qualquer maneira, são pequenas ações, mas se você deixar, vamos supor, 300, 400 reais para 3, 4, 5 famílias pagar, já está tirando um pouquinho da feira. Então, a prefeitura absorveu essa conta para que eles tivessem também, pelo menos, o dinheiro do Bolsa Família, né? O Seguro Safra, que foi outra ação também que nós tivemos cuidado de logo no início do ano, reativar o Seguro Safra e foi pago dentro do cronograma pleiteado. Então foram as ações necessárias, não podemos fazer nada de extra, mas fizemos dentro da medida do possível. Perfuração, limpeza de açude, de barragem, perfuração de poços nos rios, isso aí.
Tabira tem a segunda maior feira de gado, perdendo apenas para Caruaru. Mas devido a essa seca, boa parte do rebanho foi dizimada. Alguns morreram por falta de pastagem, de alimentação. Outros criadores que tinham condições ou têm levaram para o Agreste, para o Maranhão, para o Pará. A feira de Tabira, a feira do gado, conhecida em todo o estado e em todo o Nordeste, sofreu e, consequentemente, houve queda no aquecimento da economia?
Não tenho nem dúvida. Tabira, como você disse, é uma feira estratégica, a segunda do estado, mas diante disso teve época que foi resumida quase a zero. Né, os animais de pequeno porte também sofreram, o caprino, o ovino, entendeu? Sofreu muito com isso e sofre ainda, porque está trazendo gado de fora, o do município praticamente já acabou-se. E a comercialização desse pequeno rebanho de gado é que não dá nem para, muitas vezes, para sustentar a feira, de se investir na feira. Tem um projeto aí travado aí, de umas emendas aí para se ampliar a feira de gado, mas que ainda não saiu. A gente está batalhando perante a Adagro, ver se consegue. Então, isso é uma receita significativa, a feira de gado que fica no município, mas está praticamente resumida a quase nada.
Bom, nessa reta final do debate, vamos falar sobre política. No último final de semana, o senador Armando Monteiro e pré-candidato ao governo do estado de Pernambuco, que é do seu partido, esteve visitando Afogados, Tabira, a região do Pajeú. Que avaliação o senhor faz da vinda do doutor Armando aqui à região?
Olha, em Tabira foi muito positivo. Como um todo, chegou, apesar de chegar fora do horário estipulado pela agenda, ele chegou, já era 12 e tanto da noite, né? Mas nós estávamos lá recebendo. Ele fez uma avaliação como também positiva dos municípios, ouviu nossas reivindicações, porque ele é um senador da República que tem hoje como aliado também a presidente Dilma, e ele está sendo um aporte muito importante, tanto ele como Humberto, para levar as nossas reivindicações, nossos pleitos para a bancada, claro, de Pernambuco, para tomarmos algumas medidas dentro dessas atividades. Eu pleiteei a ele ver se tinha condições de aumentar esse FPM dos municípios, que a presidente levasse em consideração, e a comissão do Senado também, dos deputados, levasse em consideração a renda per capita do semiárido. Porque, Aldo, tem uma desigualdade, eu vou citar aqui, por exemplo, e Patriota foi muito feliz quando ele disse que não tinha a menor condição de sustentar as duas unidades do SAMU aqui dentro. Porque o SAMU é um programa excelente, eu daria nota 1000 até. Mas assim, o repasse do SAMU, para nós aqui, é o mesmo da renda per capita, vamos supor, de Suape, de Salvador, da capital do Recife, do sul do país, do parque industrial maior do país, que é em São Paulo, e a renda per capita do país é toda, entendeu? E levaram aqui inicialmente, por exemplo, o SAMU, eu vou citar o SAMU como um exemplo, a renda per capita parece para 67, não tinha a menor condição, até para 30 centavos a nossa renda per capita do município para o custeio disso, nós levamos em conta que ainda é muita coisa, porque nós somos do semiárido, para ver se há uma política diferenciada do semiárido para esses outros municípios ricos do país. E parece que nós vamos ser atendidos nisso. Então, nós temos essa dificuldade. Eu creio que o senador levou muitas reivindicações, né? Ele passou aqui também com o deputado Augusto César, né? Que é um dos deputados lá do município também. Eu tenho dois deputados no meu grupo. Eu tenho o Antônio Moraes, que é hoje aliado do governo, e tem Augusto César. Porque, na época da campanha, foram os parceiros que chegaram articulando, botando a mão no ombro, subindo nos palanques, e a gente não vai trair agora.
Mas o voto pessoal do senhor é do deputado Antônio Moraes, não é isso?
Com certeza, porque meu filho trabalha com ele, ele é repórter lá na Assembleia, foi colocado por ele lá, e é um voto de gratidão da família, assim como temos. Mas na minha família tem voto também de Augusto César, tem voto de entendeu? Lá vai ser um espacelado danado, assim, porque eu creio que o PT já tem seu deputado também. E nós estamos lá. Agora, o nosso deputado, já que você está perguntando, o federal, eu quero apoiar Ricardo Teobaldo, né, porque é uma pessoa também que quando se pronunciou, quando eu me pronunciei candidato, ele chegou na minha casa e até magoado comigo, que como amigo não tinha dito a ele que eu era candidato, e ele não tinha pretensão de ser candidato a deputado federal. Quando ele foi lançou-se candidato a deputado, eu disse, pronto, nós temos um candidato que vamos ajudar ele em qualquer coisa, porque nos ajudou aqui moralmente, deu apoio e tal. E hoje também é PTB. Ele é PTB de Armando Monteiro, que é o meu partido, por onde eu me elegi, entendeu? E é uma pessoa muito boa, muito atuante, assim, mesmo sem ser deputado, mas procura muitas coisas.
E para presidente, já tem definido?
Não, eu ainda não defini, até porque Pernambuco tem candidato a presidente, que é Eduardo Campos, um amigo meu. Mas eu estou, assim, acho que talvez vote em Dilma Rousseff. Eu ainda estou analisando, entendeu? Porque hoje Dilma Rousseff é aliada do PTB e aliada do PT. Acho que o meu grupo político direciona na intenção também de Armando Monteiro e Dilma Rousseff.
Muito bem,
prefeito. Mas eu não tenho uma posição. Se tomar essa posição, eu
vai depender do grupo também, né?
É, mas vou conciliar o grupo. Eu penso que vou votar em Dilma, mas vou conversar com o Dilma, porque não conversei em política ainda com o meu grupo.
Muito bem, prefeito de Itabira, Sebastião Dias, muito obrigado pelas informações. Sucesso, Feliz Natal, um ano novo cheio de realizações e com mais conquistas do que foi 2013, um ano de muita dificuldade. Muito obrigado e bom dia.
Bom dia, Aldo. Eu quero agradecer a toda a equipe da Rádio Pajeú. Fico muito feliz, Michel, muito obrigado. Tito, obrigado, querido. A seu fotógrafo aqui, que eu esqueci o nome.
O André Luiz.
O André Luiz. A você, Aldo, foi um momento ímpar que a gente se encontrou e nós pudemos explanar assim, as dificuldades que temos no nosso município, nossas ações também, que para o ano, se Deus quiser, Nossa Senhora dos Remédios e Deus Todo-Poderoso nos ilumine para que a gente faça uma gestão conivente com as esperanças do povo de Itabira. Muito obrigado, amigo. Até outra oportunidade.